em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Hoje vamos falar de bicicletas e outros veículos de duas rodas que invadiram as grandes cidades. Têm vantagens inquestionáveis do ponto de vista da saúde e do ambiente, mas há muitas queixas de que não cumprem o código da estrada, andam por cima dos passeios, em contramão, sem luz e por isso causam acidentes, embora lhes chamem mobilidade suave. Em 2017, houve quase 1.800 acidentes com bicicletas causadores de vítimas, o que representa uma percentagem de 5,3% dos feridos graves resultantes da totalidade da sinistralidade rodoviária. Olhando para os dados compilados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, pode concluir-se que o número de mortes tem vindo a baixar ligeiramente nos últimos 9 anos, mas, pelo contrário, os feridos graves e ligeiros têm subido. Quanto aos graves, foram 85 em 2013 e 116 em 2017. São nossos convidados o comissário da PSP, Pedro Pereira, o presidente da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicletas, José Manuel Caetano, o secretário-geral da Associação Nacional dos Industriais de Bicicletas, Ciclomotores, Motociclos e Acessórios, Gil Nadais, e Rui Martins, da Associação dos Vizinhos do Areiros. Convidámos também o vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, que não pôde estar nem se fez representar. Sejam todos bem-vindos. José Caetano, comece por si. Andar de bicicleta faz bem à saúde, faz bem ao ambiente, também faz bem à economia, não é? Porque temos uma indústria forte e com tradições, mas as bicicletas nas cidades incomodam muita gente a avaliar pelas reclamações e há muitos acidentes. Será só um problema de civismo dos ciclistas ou há também falta de condições para poderem circular em segurança em ambientes urbanos em que o automóvel ainda é o rei senhor?
Eu já agora faço minhas as palavras do Mayor de Nova Iorque. Ele diz que as cidades são para as pessoas, o espaço público é para as pessoas, tampouco será para os automóveis. E as pessoas, primeiro, que se deslocam a pé, eventualmente as que se deslocam de bicicleta. Portanto, a bicicleta não pode ser aqui o culpado dos acidentes que existem nas cidades, no país, nas estradas, seja onde for. Agora,
reconhece que há muita gente a reclamar contra os ciclistas que andam nos passeios, quando não podem andar, que andam em contramão, que circulam sem luzes.
Eu, para mim, o que me interessa primeiro é que o planeta tem graves problemas de poluição, a descarbonização é necessária. A Cimeira de Paris está mais que assumida e a gente tem que, vamos no futuro ter mais gente a andar de bicicleta e a pé. Não vamos conseguir viver assim com as alterações climáticas que todos nós estamos a ver os efeitos nefastos que isso dá. Portanto, pôr o ónus na bicicleta, quando o sujeito que vai em cima da bicicleta está a dar o seu esforço de cidadania como defensor do ambiente contra um sujeito qualquer que está a consumir, portanto, o combustível que lá tem, é esse mesmo combustível, tanto seja gasolina ou seja gasóleo.
Mas todos temos que cumprir as regras do Código da Estrada, sejamos ou não poluidores.
Os acidentes que eu vejo são os dos automóveis e muito graves. Uhum. Não vejo punição para isso. Eu não estou a defender os ciclistas, atenção. Eu tenho um princípio que é este. O mesmo sujeito, a mesma pessoa que usa bicicleta, que anda a pé, que usa o automóvel, que usa a moto ou os transportes públicos, tem comportamentos diversos conforme a sua situação no momento. Isto é um problema sociológico, isto tem que ser estudado.
Uhum. Portanto, e não está aqui, estudado?
Não está estudado, nem está. A escola ainda não se debruçou sobre este assunto.
Mas acha que as pessoas, às vezes, que andam de bicicleta têm a mesma atitude de arrogância que muitas vezes têm quando vão conduzir um carro?
São capazes de ter. Portanto, vamos lá ver. Isto é o ego de cada pessoa. O mesmo sujeito, se for mal formado, é mal formado como condutor de automóveis, como de bicicletas ou se for a pé. Eu não estou a querer defender, per si, o utilizador de bicicleta. Não, nem me passa isso para a cabeça.
Sim.
Eu sei perfeitamente que há gente que usa a bicicleta em termos menos apropriados para se deslocar, porque o prejudicado é ele, que é o físico dele, é que paga, não. Ainda não vi nenhum ciclista abarroar um automóvel que morresse o sujeito que lá vai dentro do carro. Pode provocar-lhe um despiste, mas isso é um caso raro. Aliás, está aqui o senhor agente, o senhor representante da Polícia de Segurança Pública, que poderá falar sobre isso.
Quando as causas dos acidentes com bicicletas, a larga maioria resulta de colisão.
Colisão do automóvel.
Sim.
Nós temos 26 mortes ao longo da nossa vida, todos iam de capacete, todos iam não sei o quê, foram abarroados por trás. Então, eu acompanho, enquanto presidente, temos um seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil, acompanho a sinistralidade. Ninguém, a maioria dos automobilistas não conhece aquela diferença de 1,5 metros para ser respeitada. Vão para cima, não viram. A desculpa é sempre a mesma. Eu estou a ler o que é que o senhor condutor escreve quando provoca um acidente e a grande parte das vezes mortal.
José Manuel Caetano, diga-me uma coisa. As grandes cidades como Lisboa ou Porto estão preparadas para a invasão de veículos de duas rodas que estamos a assistir agora com o turismo, tanta gente a usar as trotinetas elétricas por essa cidade
tem que
fora,
pôr, tem que pôr os... Vamos lá ver uma coisa. Como eu lhe disse, o mayor de Nova Iorque diz que as cidades é para as pessoas, não é para os automóveis. Eu estive em Detroit há uns anos, o presidente da Fórum Internacional, o dono dos automóveis do mundo, a máxima dele foi as cidades já não são para os automóveis. A Ford não fabrica carros para os automóveis. Já fabrica bicicletas, que era o que ele lá tinha em cima do palco, para se deslocar para o parque de estacionamento onde ele teria deixado a sua viatura a 15 quilómetros. E, portanto, quando a Ford tem este pensamento, portanto, nós temos que o acompanhar. Quer dizer, isto é um problema dos países subdesenvolvidos.
Mas o que é que falta em cidades como Lisboa e Porto?
É não deixar entrar os carros como entram, pô-los na periferia e pô-los a arranjar preços. E, aliás, o governo, para aquilo que eu estou a ver, e as autarquias estão a arranjar uma solução para que as pessoas usem transportes públicos. O transporte público tem que ser o privilegiado nas cidades. Portanto, se isso for tudo tratado com antecedência, organizado, e convidar com segurança as pessoas a deixar o seu veículo à entrada de Lisboa, reduz em mais de 50%
o
tráfego.
O sistema de bicicletas partilhadas, que já está a ser usado em muitas cidades, é uma boa ideia e está a funcionar bem?
É uma boa ideia e está a funcionar bem. É sempre uma boa ideia. Repare, a bicicleta gira aqui de Lisboa, que a Melo promoveu, em 2015 chamaram-lhes loucos porque eles iam usar bicicletas na cidade. Hoje eles já têm 18.500 pessoas que aderiram ao sistema. É muita gente, aquilo não é barato, aquilo ainda custa cerca entre 25 e 30 euros. Uhum. Já lá estão. O excesso da procura é superior às bicicletas que eles têm para oferecer. Agora, se me perguntar se as pessoas que usam a bicicleta sabem utilizar a bicicleta, a grande parte deles, muitos deles não sabem.
Não sabem. Há muita gente a andar de bicicleta que não sabe andar de bicicleta.
Não sabe andar de bicicleta. Isso é... Agora, a EML não pode ser culpada por isso nem as bicicletas. Qualquer cidadão que se queira montar numa bicicleta tem que perceber, quando trava com os dois travões. Aquilo que eu tenho verificado e tenho tido acesso, porque nós temos algum trabalho com a EML que teve o cuidado de falar connosco e pedir-nos conselhos, e nós temos dado alguns, e eles aceitam-os perfeitamente, travam com o travão da frente, o veículo é muito pesado, se for numa descida, emborca e eles vão de cara para o chão. Quer dizer, mas isto é o beabá de quem anda de bicicleta. Não, ninguém se põe a fazer travagens a descer com o travão da frente. Agora, o que é que se pode aqui pensar? São pessoas que nunca usaram a bicicleta, deslumbraram-se com a bicicleta, eles só vão aprender a andar de bicicleta depois da primeira queda. Esta situação põe-se para as bicicletas giras como para as outras bicicletas.
Resta saber se não atropelam alguém pelo caminho. Rui Martins, da Associação dos Vizinhos do Arieiro, que devia estar aqui connosco em estúdio, mas está a ser uma vítima do trânsito exatamente em Lisboa, no momento em que estamos a gravar este programa, portanto participa via telefone. A vossa associação recebe muitas reclamações contra as bicicletas e as trotinetas elétricas?
Nós também fazemos parte de uma associação maior que também integra outras das freguesias de Lisboa, como Avenidas Novas, Alvalade e Penha de França e Arroios. E o que nos chega, de facto, são queixas de pessoas, algumas delas idosas, e nós sabemos que Lisboa tem uma população muito envelhecida, que reclamam sobretudo de um fenómeno que não devia ter lugar, que é a presença de bicicletas em velocidades incomportáveis dentro do passeio. Se essa questão fosse resolvida, que era a coexistência que não devia existir entre ciclistas e peões no passeio, os acidentes que existem, que são colisões e quase colisões todos os dias em Lisboa, não existiam.
Uhum.
Eu posso relatar que ainda há dois dias atrás chamei a atenção para duas pessoas que estavam em três giras e que passaram por mim, pela minha filha, a uma distância de alguns centímetros a alta velocidade. Alertei-os, disse, isto é um passeio. E a pessoa respondeu-me do outro lado, num tom jocoso, com a voz deformada, dizendo, isto é um passeio, repetindo-me, portanto. O ano passado assisti eu próprio a um atropelamento de uma criança que ficou a sangrar no chão e o ciclista continuou em frente. O porquê? Mais uma vez, uma bicicleta sobre o passeio. Esse, para mim, é o grande problema que está aqui a acontecer no que respeita à coexistência das bicicletas com as pessoas.
Uhum.
E isso é o problema que está a acontecer porque os ciclistas dizem que as estradas são inseguras e têm a sua razão. Os carros circulam em Lisboa a velocidades incomportáveis e elas fogem para o passeio porque consideram ser mais seguro. Essa é a razão que dão mais frequentemente. Mas há também problemas de civismo.
Diga.
E não tem a ver com o facto de ser uma questão de ser ciclista ou não ser ciclista, porque aquele que é o mau ciclista foi antes o mau condutor e será possivelmente o mau peão e será amanhã o mau condutor outra vez. Portanto, tem a ver com a formatação moral de cada indivíduo.
Está, no fundo, a corroborar, portanto, agora aquilo que disse o José Manuel Clemente, não é?
Nesse ponto, sim.
José Manuel
Clemente. Não concordo quando ele diz que a cidade não são dos carros. A cidade são dos carros, a cidade é dos carros, a cidade é dos ciclistas, a cidade é dos peões. A cidade é das trotinetes, a cidade é um meio partilhado de coexistência. Deve haver espaço para todos, mas um espaço que não colida, que não provoca desnecessariamente acidentes. E eu vejo, infelizmente, muitos ciclistas a comportarem-se de uma forma que não é cívica. Eu vejo ciclistas todos os dias a passarem em contramão, a atravessarem passadeiras colidindo ou quase colidindo com peões, sob os passeios, a não respeitarem os semáforos. Não existe uma lei diferente da estrada para os ciclistas que existe para o resto do outro utilizador da estrada. Uhum. Ela é a mesma.
Uhum.
E, infelizmente, há muita tolerância quanto a estes excessos por parte destes novos meios de mobilidade que existem, tais como as bicicletas, tais como as giras e tudo mais.
Está a falar de excesso de compreensão da parte de quem? Está a falar da polícia?
Das autoridades. Uhum. Das autoridades que eu conheço, não há registro conhecido, pelo menos por mim, diriam se estou errado, de multas aplicadas a ciclistas que estão em contravenção, que estão a violar a lei. E é pena que não exista, porque às vezes algumas multas poderiam servir de exemplo para os restantes que praticam este excesso todos os dias. Sei que a polícia tem meios que nunca são suficientes, mas tendo em conta que há de facto uma intensificação e muito bem que há dos ciclistas em Lisboa, deveria também haver uma intensificação de fiscalização sobre este fenómeno.
Uhum.
Quanto às giras, há também problemas com as giras. Quem anda em Lisboa vê todos os dias usos abusivos das giras. Usos de indivíduos que trabalham para a Uber Eats, os indivíduos que trabalham para a Glovo, duas pessoas sobre as bicicletas, e isso é muitíssimo comum. E já para não falar de que o facto de elas serem, hoje em dia, ainda não terem pagamento, a pessoa paga apenas o passe anual de 24 euros, não paga ao minuto, isto foi adiado novamente o pagamento para meados ou finais de dezembro outra vez, é a terceira vez que é adiado o pagamento, faz com que haja muito uso recreativo. E sim, isso tira bicicletas, que são escassas, são apenas 400, quando deviam ser, penso que 1.200, do parque disponível. Portanto, faltam giras, não só porque a órbita não consegue entregar as bicicletas que devia entregar, mas também porque há um uso recreativo excessivo das bicicletas.
Rui Martins, e a vossa associação tem reportado essas situações à AML e à
Sim.
Câmara Municipal de Lisboa? E que
Sim.
resposta têm tido?
Aguardamos resposta. Nós enviamos há algum tempo atrás uma proposta de melhoria ao sistema gira, com várias correções que eram sugeridas, nomeadamente, por exemplo, a instalação de um sensor de peso que detectasse na bicicleta quando havia dois utilizadores sobre a mesma bicicleta, que é uma coisa muito comum, estranhamente é muito comum, e estamos à espera de uma reunião com o vereador responsável, o vereador Miguel Gaspar. Em princípio, ela vai ter lugar em novembro, portanto, vamos apresentar as propostas de viva voz diretamente à variação responsável. Mas também quero dizer uma coisa que é importante,
diga.
Porque há uma certa dicotomia, para já, neste discurso de ciclismo, pró-ciclismo, anti-ciclismo, está brutalmente radicalizado. Eu confesso que antes de me ter envolvido nestas questões de cidadania local aqui em Lisboa, não pensei jamais que as bicicletas conseguissem introduzir nas pessoas uma convicção quase pseudo-religiosa tão intensa. E é estranho, porque eu sabia que havia pessoas fanáticas por carros. Não sabia que havia pessoas fanáticas por bicicletas. Agora sei, aprendi. Há radicais. não há moderados, que é uma coisa que me intriga, porque parece que hoje em dia o discurso se radicaliza em tudo. As redes sociais propiciam isso, pelo efeito de bolha, porque a pessoa discursa, debate com o outro sem estar a vê-lo, mas de facto há muita radicalização. E há também, é como se houvesse um paralelismo até quase político, é como se ser direita tivesse que ser para o carro e ser de esquerda tivesse que ser para a bicicleta. Eu, sendo peão e utente de transportes públicos, confesso que não estou dentro deste quadro de separação.
Claro,
portanto,
claro.
Estou numa posição confortável para estar no meio termo.
E provavelmente esse quadro não faz nenhum sentido, não é? Porque há pessoas de direita e de esquerda a utilizar todos os meios.
Completamente, sim, completamente. Mas é estranho. De qualquer forma, as bicicletas em Lisboa têm esta questão. Elas são úteis, são vitais para nós descarbonizarmos, como dizia, e bem, a nossa sociedade, para tirarmos carro da cidade, mas também temos que ver que a cidade está cheia de carros que vêm de fora de Lisboa. 300 mil carros, aqui 260 mil, entram todos isso em Lisboa. Precisamos de mais parques de contenção. A Câmara está a construí-los, vai construir mais nos próximos tempos. Precisamos de mais parques de contenção. Precisamos de reforçar a sério o transporte público. Não pode acontecer o que aconteceu hoje, que é de não haver nenhum comboio. Isto é inadmissível. E isso não pode acontecer, porque as pessoas, obviamente, vêm de carro.
Claro. Ó Rui Martins, e já agora também termos mais disponibilidade de habitação dentro de Lisboa, para as pessoas não serem empurradas para a periferia e depois não virem de carro para dentro da cidade para trabalhar.
Nós estamos muito ativos nessa questão da gentrificação e do aumento disparatado dos preços. Os preços aqui no Rio subiram 100% num ano, para ter uma noção. Obviamente, cada vez mais pessoas vão para fora de Lisboa. Porquê? Porque são expulsas da cidade. Isso faz com que há mais pessoas no movimento pendular de ir fora da cidade. É uma parte do problema também. Mas era sempre assim. Os grandes problemas integram-se com outros grandes problemas.
Claro.
Faz parte do processo de vida. Agora, nós defendemos mobilidade partilhada. Defendemos as ciclovias. Por exemplo, ciclovias. Quando aqui em Lisboa se fizeram ciclovias retirando lugares de estacionamento, obrigatoriamente colocaram as pessoas que perderam os lugares de estacionamento contra as bicicletas. E não havia sido assim. Porque a ciclovia é importante em alguns locais, onde as vias são mais rápidas, a circulação automóvel é mais rápida, mas a condução partilhada nas mesmas vias do carro e de bicicleta devia ser o ponto principal da deslocação de bicicleta na cidade.
Uhum. Portanto, acha que se criou um ambiente de animosidade contra as bicicletas?
Sim, completamente. E devo dizer que os ciclistas, alguns deles, os mais radicais, não convidaram que isto acontecesse. Por exemplo, há organizações que organizam aquela massa crítica que ocupa uma estrada inteira com bicicletas. Isso, a meu ver, isto é uma má imagem do ciclista, porque a imposição de bicicleta numa via ocupando toda a via não produz o sentimento de diálogo, de coexistência com outras formas de mobilidade. Isto é errado, porque não vale a pena introduzirmos animosidade numa coisa que não deve provocar agressividade, deve produzir consenso e partilha.
Rui Martins, o José Manuel Caetano está aqui a mexer-se ativamente na cadeia, em sinal de que quer intervir. Eu, antes de passar a algum dos outros participantes neste debate, dou-lhe a palavra rapidamente para comentar as declarações do Rui Martins.
A calmia do tráfego, que é o que o senhor precisa, que é não circular a mais que 20, 30 km/h na cidade de Lisboa. E vai-me já dizer que isso é impossível. Ninguém cumpre as velocidades. Eu vivo em Telheiras e sei do que é que estou a falar. Telheiras, que é um bairro histórico, foi construída para se residir com calma, é atravessada a 150 km/h, 120 km/h. É altamente perigoso. Estou-lhe a falar de um bairro típico, tem ciclovias, tem tudo isso, e tem por metro quadrado gente licenciada, gente que compra mais preços, gente do governo. Portanto, não se vai dizer que é um bairro marginal. É um bairro com gente que pensa e defendem qualidade de vida dentro do e defendem as giras e defendem o andar a pé, defendem uma quantidade de coisas que hoje qualquer município bem informado deve defender. Portanto, as suas preocupações eu percebo e fala-me da massa crítica. Quem introduziu a massa crítica em Portugal, logo por azar, fui eu, veja bem. Trouxe isso de São Francisco. Porquê é que se faz a massa crítica? Hoje, eu posso lhe garantir que hoje isso já não faz sentido, porque já está ultrapassado. quer a, da parte da, das polícias, quer da parte do, do governo. Toda a gente já percebeu qual é o problema que existe na cidade.
Para que qual ela... é que é o problema? É que eu ainda não percebi já. Agora
não, o problema é a calma do tráfego. É a calma do tráfego. É os carros andarem devagar. Então. O problema é mesmo esse. E não entrarem tantos carros na cidade.
Não, quando... Essa é que é a questão. Há carros mais na cidade. As vias partilhadas que existem, por exemplo, na Secadura Cabral, elas já prescrevem 30 km como uma velocidade máxima. E a ideia mesmo é essa. Eu acho que o futuro em Lisboa será cada vez mais transportes públicos, será cada vez mais vias partilhadas. E isso é a melhor forma de garantir que a bicicleta consegue manter-se na estrada e sair do passeio. É inadmissível que se vejam tantas bicicletas sobre passeios em altas velocidades. Isso não pode acontecer, mas acontece.
Deixe-me perguntar ao comissário Pedro Pereira da PSP. Acabou de ouvir aqui a descrição do comportamento anticívico e em violação do Código da Estrada de, enfim, muitos ciclistas. É também esta a percepção da PSP? E perguntava-lhe porque é que a PSP não atua nestas circunstâncias.
Eu penso que já foram aqui abordados vários pontos, todos eles muito interessantes, tanto do ponto de vista de quem conduz uma bicicleta como quem conduz aqui um veículo a motor. Não concordo com alguns pontos que foram abordados, dizer que a responsabilidade pelos acidentes de viação são unicamente dos condutores das bicicletas. Penso que não é verdade, tal como não concordo que sejam os próprios condutores dos veículos automóveis os principais responsáveis pelos acidentes de viação que ocorrem.
Portanto, há culpas de todos, é?
Eu penso que aqui no meio disto tudo, no que estamos a falar aqui da sinistralidade, porque repara, a sinistralidade rodoviária é um problema complexo das cidades modernas, em que a sua resolução exige a intervenção de vários atores. Não podemos unicamente apontar aqui como fator principal o desrespeito das regras rodoviárias, tanto dos condutores das bicicletas como dos condutores dos veículos automóveis. É preciso haver aqui uma intervenção de todos os atores, nomeadamente as forças de segurança, nomeadamente das autarquias, como está a acontecer na cidade de Lisboa, através da criação das ciclovias, por forma a garantir que quem pretende utilizar as bicicletas possa fazê-lo de forma segura. É necessário também aqui termos sempre em consideração um ator que é o cidadão. E quando eu falo do cidadão, falo-me aqui de uma cultura de segurança que é fundamental que exista, no meu ponto de vista, e o civismo que é preciso estar presente em todos nós, seja na qualidade de condutor de uma bicicleta, na qualidade de um condutor de um carro, ou até mesmo na qualidade de peão. Porque quando acontece um acidente de viação é porque, por regra, existe aqui uma falha humana. E quando existe uma falha humana, temos de saber porque é que ela falhou. E repare, quando nós dizemos a uma pessoa que pode andar de bicicleta porque tem várias vantagens, e tem sem dúvida que sim, a sua mobilidade é uma mobilidade suave, apresenta benefícios para o meio ambiente, tem mais facilidade no estacionamento, sem dúvida que sim, mas é fundamental que antes que pegue na bicicleta, que vá para a via pública, conheça as regras rodoviárias.
Também a sua percepção que as pessoas não... Há muita gente a andar de bicicleta que não sabe andar de bicicleta.
Não digo que não saiba andar de bicicleta. Eu prefiro dizer que desconhece as regras do Código da Estrada. Isso sim. Desconhece, por exemplo, que se tiver uma bicicleta a motor, uma bicicleta elétrica, existe uma obrigatoriedade perante a legislação rodoviária de ter um capacete. Não sabe sinalizar as suas manobras. Estamos a falar, por exemplo, de quem não tem a carta de condução, se não tiver a preocupação de ler o regulamento de sinalização de trânsito, não sabe como indicar aos outros condutores quando pretende virar à esquerda ou quando pretende virar à direita. Isso é fundamental para evitar acidentes de viação. Não sabe, muitos condutores de bicicletas não sabem que têm que estar munidos de um documento de identificação. Não sabem também que durante a noite ou desde o anoitecer até o amanhecer obrigatoriamente têm que estar com as luzes, uma luz branca para a frente ou uma luz vermelha para trás, por forma a ser vistos. Isto são fatores de segurança, que não só para o próprio condutor da bicicleta, mas também para todos os outros utentes da via.
E aquilo que o Rui Martins disse, que a principal razão de queixa que ele ouve é das bicicletas que andam nos passeios, quando o código só permite para menores de 10 anos que circulem com as bicicletas nos passeios.
Um código permite que os menores de 10 anos andem no passeio, mesmo assim existe aqui uma condição, que é não perturbe os peões, ou não cause aqui a segurança, não perturbe a segurança do próprio dos peões. Caso contrário, terá que ir também para a via. Verificamos, efetivamente, alguns condutores de bicicletas a utilizar o passeio, a desrespeitar os sinais vermelhos, e temos uma voz ativa e uma presença ativa. Mas repare, nós, enquanto entidade fiscalizadora, eu penso que é sempre preferível, não só nos condutores das bicicletas, mas também nos restantes condutores de veículos a motor, exercer aqui uma atividade preventiva, pedagógica, e eu penso que isso passa tudo pela escola, pela educação rodoviária. Porque mais importante do que estar a fiscalizar, a punir, é as pessoas perceberem, terem noção o porquê, a importância de cumprir com as regras rodoviárias. Se perceberem que no seu passar, que não deve passar com o sinal vermelho, porque se eu passar com o sinal vermelho, de coloca em causa a segurança ou a minha ou a de terceiros, é preferível isso do que ter o receio de passar com o sinal vermelho, porque senão vou ser multado pela polícia. É, existe aqui uma falta de consciencialização.
Nas escolas esse trabalho não está a ser feito?
Não digo que não seja feito. O que eu aponto é que, ou o que eu digo é que deve existir e que deve ser fortalecido. Mas não devemos só apontar aqui a educação rodoviária para as escolas.
Sim.
Devemos ter a educação rodoviária, por exemplo, para os adultos. Para os pais, para os avós, para os professores, para todos os adultos que devem dar o exemplo, que devem parar quando o sinal para os peões está vermelho, que não devem passar quando o sinal está vermelho, estão a dar um mau exemplo para as crianças. Crianças hoje, homens amanhã, que vão ser os condutores. E se não aprenderem a cumprir as regras rodoviárias hoje e dessa forma garantir a sua própria segurança, terão mais dificuldade em compreender o porquê de ser tão importante parar ao sinal vermelho, passar com o sinal verde, mas mesmo assim ter algum cuidado, porque pode haver sempre ali algum peão, algum condutor. Né? Não existe aqui uma, digamos, uma verdade absoluta no que diz respeito à legislação rodoviária. Né? Todos nós, enquanto utilizadores, temos de ter aqui comportamentos para salvaguardar a nossa integridade física sempre.
E diga-me uma coisa, disse há pouco que verificam várias situações de incumprimento do Código da Estrada por parte de condutores de bicicletas e fazem o quê?
Fiscalizamos. Nós fiscalizamos, autuamos, quando são detectadas essas situações, não é só para os condutores das bicicletas, também para os condutores dos veículos automóveis. Repara, a Polícia de Segurança...
Sim, para os condutores de veículos automóveis são implacáveis.
E também para os restantes. Mas repara, não, eu preferia não tomar ou não ter a tónica no efeito de... fiscalizador, né, repressivo, prefiro sempre trabalhar na prevenção. Eu acho que é trabalhar ajusante, não, para as pessoas perceberem.
Mas isso é uma sociedade ideal, é evidente. É preferível.
Mas nós conseguimos trabalhar nisso. Repara, a Polícia de Segurança Pública tem a preocupação de trabalhar junto com os jovens, através da escola segura, deslocar-se para explicar o porquê de que devem cumprir a legislação. Todos os dias fazemos aqui ações de fiscalização e repara, a nível da divisão de trânsito, semanalmente temos uma fiscalização mais intensa para uma determinada matéria. Matéria essa que é analisada de acordo com a sinistralidade rodoviária ou comportamentos de risco que nós vamos verificando ou que vamos sendo informados por parte aqui do cidadão e que nos mantém sempre alerta e que é o nosso principal objetivo, é evitar esses comportamentos
então
de risco.
Então não é verdade que não há multas no caso dos ciclistas?
Haverá multas, não lhe consigo dizer.
O histórico inclui, tem essa contabilidade ou não?
Neste momento não tenho a contabilidade, tal como não é só para os condutores de bicicletas, não vim munido com qualquer dado estatístico. Uhum. Porque eu penso, como te referi anteriormente, né, penso que é preferível, aproveitando aqui que estamos a falar para todas as pessoas, e devem ser certamente milhares que nos estão a ouvir, passar aqui uma mensagem do porquê da importância de cumprir com a legislação rodoviária, não pelo efeito da fiscalização, não pelo efeito, da multa que está adjacente ao incumprimento, mas por questões de segurança rodoviária.
Rui Martins, não sei se quer intervir para comentar.
Sim, sim.
Sim, então faça o favor.
Nós vivemos em Portugal e não na Dinamarca. Mas era assim a última vez que eu reparei, diria para o mapa. E nós temos baixos níveis de civismo. É triste dizer isto, mas é verdade. Está a melhorar pouco a pouco com as novas gerações, mas ainda não melhorou ao ponto de chegarmos à Dinamarca. O que quer dizer que há duas formas de fazer as pessoas fazerem as coisas certas. Há a forma de cenoura e a forma do pau. A forma de cenoura é dar estímulos e incentivos para que as pessoas se comportem bem. A forma do pau é aplicar multas e coimas. Infelizmente tem que ser assim. E tem que haver uma percepção de que os comportamentos pouco cívicos e perigosos produzem efeitos negativos nas pessoas que os repetem. E isso não está a acontecer. A percepção que nós temos, e eu tenho relatos diários, praticamente, de quase colisões e de colisões com quedas no chão. E o que é estranho é que nesses relatos, quase sempre cotidianos, as pessoas que os fazem, os ciclistas sobre o passeio, não param. Nem sequer param, continuam a andar. Vêem que aconteceu alguma coisa e perseguem a marcha. Eu repito, não é aqui uma guerra ciclista versus peão. Porque os maus ciclistas eram maus condutores e serão amanhã maus condutores. Não tem a ver com isso. Porque a bicicleta não é um modo de vida. A bicicleta é um modo de transporte que nós apoiamos. Nós queremos ter carros da cidade. Eu próprio digo, eu não ando de bicicleta nem de carro. Não faço parte de nenhum desses grupos.
Portanto, está equidistante.
A educação é importante. Estou equidistante, graças a Deus. Agora, o que é importante é a educação. Nós temos dúvidas, nós falámos entre nós, antes de fazermos a intervenção aqui hoje, se é mesmo boa ideia não fazer nenhuma formação antes de estar na bicicleta. Temos muitas dúvidas disso, porque o facto de haver claramente uma escassez de formação, que as pessoas demonstram condução da bicicleta neste tipo de comportamentos, mostra que este método de facilitar demasiado o uso de bicicleta não funcionou bem. Talvez uma carta de bicicleta não fosse má ideia. Uma prova, pelo menos, de aptidão mínima.
Não sei se isso existe noutros países, essa carta de bicicleta.
Não tenho conhecimento disso também, mas isso é mau. Outra coisa que também é má, uma coisa que existia no passado, que era matrículas. Hoje em dia, se alguém nos atropelar de bicicleta, não há forma pelo peão que foi atropelado identificar aquela bicicleta. Não existe. Portanto, isso também é outra coisa que foi simplificada, mas que não funcionou tão bem. Às vezes, liberalizar em excesso produz um efeito contrário àquilo que se pretendia. Uhum. Agora, essa questão não vai ter solução. Mas as escolas são fundamentais, porque o que se vê é que a bicicleta em Lisboa é uma forma de mobilidade das pessoas mais jovens. Não há pessoas, muitas pessoas com mais de 50 anos que se mobilizem em bicicleta.
Mas é curioso, deixa-me só dar é porque eu pedi dados sobre a sinistralidade e à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e tenho aqui dados interessantes. Os mais velhos com mais de 75 anos e entre os 60 e os 64 e entre os 50 e os 54 são os que mais vítimas mortais causaram. Mas quando olhamos para os feridos ligeiros e graves, os ciclistas responsáveis e poderão ser eles também vítimas, têm entre os 30 e os 50 anos. Sr. Comissário, como é que comenta estes dados? Se bem os entendi.
Relativamente às pessoas já com mais idade e que são o principal grupo das vítimas mortais, isso não se passa somente com os condutores de bicicletas, também os peões. Isso está relacionado com a fragilidade com que o ser humano já tem devido à idade que já apresenta. Né? Já uhum. O corpo já não reage com a mesma... não tem a mesma resistência do que tinha quando era jovem, não era? E nesse facto contribui, sem dúvida, para que as pessoas, infelizmente, acabem por perder a vida quando são vítimas de atropelamento ou quando são intervenientes em algum acidente de viação. Uhum. No que diz respeito já aos feridos graves ou aos feridos leves, possivelmente a distrações, possivelmente o excesso de velocidade, mesmo em bicicletas, o desrespeito da sinalização luminosa, tudo isso contribui para que existem os acidentes de viação. E porque estamos a falar aqui de condutores de bicicletas que, perante a legislação, são considerados utilizadores vulneráveis. Ao contrário do condutor de um carro, que tem ali um suporte, tem ali ainda alguma proteção, os condutores de duas rodas, neste caso os veículos de duas rodas, não têm qualquer tipo de proteção. Uhum. Isso, por vezes, faz com que mudem o seu comportamento. Isso é mais notório, por exemplo, nos condutores das duas rodas com motor, uhum. né, das motas. E, sem dúvida, quando foi aqui abordado pelo Sr. José Caetano, né, que as pessoas, de acordo com a sua qualidade, né, seja peão, seja condutor, seja mesmo passageiro, mudam o seu comportamento. Isso é verdade. Eu penso que o que está aqui a faltar, para que seja transversal, independentemente da qualidade que nós usamos na via pública, é a educação rodoviária, é o civismo, ainda se continua a verificar muita falta de civismo. As pessoas, nota-se que têm pouca tolerância ao erro que é cometido por terceiros. Por vezes essa falta de tolerância fazem com que percam a razão, perdem a cabeça, e é essa falta de civismo, essa falta de educação rodoviária, e há ainda um longo trabalho aqui a desenvolver nesse campo. Uhum. Penso que estamos num bom caminho, sinceramente. Quando nós temos aqui um trabalho com vários autores, é a Polícia de Segurança Pública, é as autarquias, como eu disse, é o próprio cidadão, né? Mas temos ainda alguma coisa a aprender com outros países.
E são também as máquinas que as pessoas pedalam, e nós temos nos estúdios em Vila Nova de Gaia Gil Nadais, da Associação Nacional dos Industriais de Bicicletas, Ciclomotores e Motociclos, a sua explicação para o número de acidentes.
O número de acidentes que acontece e que envolve ciclistas, na realidade e na percepção que temos e nos números que temos, é que os ciclistas são mais as vítimas do que os autores dos acidentes. Porque se nós compararmos as bicicletas com os outros velocípedes e com os outros veículos que circulam nas estradas, o ciclista é, sem dúvida, o mais frágil. Mas eu acho que nós estamos neste momento aqui assim também numa mudança de paradigma em termos de mobilidade. Durante muitos anos, o carro era dono e senhor, e neste momento surgem outros modos de circulação que estão a pôr em causa uma realidade que estava adquirida por todos e que estava cimentada nas nossas percepções e nos nossos hábitos. E as coisas estão a mudar. A introdução introdução do ciclista na via pública, a maior utilização de bicicletas pelas pessoas, leva a que haja um movimento de ajustamento. Eu não estou aqui a querer dizer que os ciclistas são todos muito bem comportados. Não, como automobilistas também, que não têm um comportamento adequado. Agora, os olhares recaem muito mais sobre eles porque são uma realidade nova. E os transportes, efetivamente, vão mudar bastante. Porque nós, numa cidade como Lisboa, mesmo Porto, a bicicleta vai ter lugar, a trotinete vai ter lugar, o transporte público também e o carro também. Mas cada um para fazer aquilo que deve fazer, ou melhor dizendo, para fazer a cobrir as distâncias que são adequadas ao seu desempenho. E por isso eu estou convencido que as bicicletas vieram para ficar, e isso já acontece, portanto, noutros países.
E as bicicletas convencionais continuam a ser o grande negócio para, ou o futuro são as trotinetas e as bicicletas elétricas?
Se me permite, eu só gostaria de acrescentar aqui um ponto antes de responder à sua questão. Foi falado, e com razão, que isto também, a educação pode ajudar a resolver isto. E eu acho que o melhor local é começarmos na escola, e na escola básica, a dar possibilidades e a dar alguma formação, portanto, na área da utilização das bicicletas e também da utilização da via pública. Mas, por exemplo, neste momento existe uma lacuna que consideramos grave, e a Abimota desenvolveu ações junto dos grupos parlamentares e do Ministro da Educação, no sentido de que os jovens, e já temos algumas centenas largas que vão de bicicleta para a escola, estejam protegidos pelo seguro escolar. Porque aquilo que se passa neste momento é que se a criança ou o jovem for para a escola a pé, tem seguro. Mas se for de bicicleta, não está seguro pelo seguro escolar. Ora, isto achamos que é uma lacuna e um desincentivo muito grande à utilização da bicicleta.
É uma questão interessante. Estão a desenvolver esforços junto do governo no sentido de que haja uma alteração da legislação nessa matéria?
Exatamente, porque, repare, nós queremos que as pessoas logo, as crianças e os jovens, comecem a poder utilizar a bicicleta quanto mais cedo melhor, porque é preciso criar novos hábitos, novos princípios de cidadania, contribuir para a descarbonização que todos lutamos. E, portanto, é necessário que haja também, por parte do governo, sinais positivos nesta área de favorecer a utilização da bicicleta por aqueles que são mais jovens.
E a bicicleta é um veículo seguro por comparação com aquilo que era há uns anos atrás? Como é que evoluiu tecnologicamente?
As bicicletas são veículos seguros. A Abimota tem um laboratório onde faz testes de bicicletas, dos modelos de bicicletas, e posso lhe dizer que cada modelo de bicicleta tem mais de 100 testes diferentes para aferir da sua robustez e das condições para proteger aquele que vai em cima da bicicleta. Isto desde que, obviamente, as empresas nos testem as bicicletas e cumpram aquilo que as recomendações que são efetuadas. Uhum. Mas tinha-me perguntado...
Sim, se as bicicletas convencionais continuam a ser um bom negócio ou o futuro passa pelas trotinetas e pelas bicicletas elétricas.
Portugal neste momento é o terceiro produtor de bicicletas da Europa, portanto produzimos cerca de quase 2 milhões de bicicletas por ano, grande parte delas, cerca de 80% destas bicicletas vão, mais do que isso, cerca de 90%, são exportadas, portanto, para quase tudo para a Europa. Aquilo que verificamos neste momento é que há um aumento grande do mercado das bicicletas elétricas e uma estagnação por parte das bicicletas de utilização, das bicicletas normais, portanto, das bicicletas não elétricas. Porque a bicicleta elétrica e a bicicleta elétrica não tem de se pedalar sempre e só atinge a velocidade máxima de 25 km por hora, a partir daí o motor não funciona e não ajuda. Está a ganhar públicos muito grandes e vastos em toda a Europa, porque permite distâncias maiores para as pessoas se poderem deslocar para o trabalho, mas também permite que aqueles mais idosos possam continuar a utilizar a bicicleta quando não têm força já para ultrapassar as subidas. E está a trazer muita gente também para a bicicleta, porque aquele facto de ter uma subida para ir para o trabalho e ficar transpirado e depois não ter condições, com a bicicleta elétrica não existe.
Mas, Gil Nadais, é mais importante ainda nas bicicletas elétricas que as pessoas saibam andar de bicicleta. Aquela ideia que o Rui Martins há pouco lançou de ser obrigatória uma carta de condução da bicicleta, o que é que lhe parece?
Eu penso que aquilo que deve ser obrigatório, e estamos a colaborar com a Federação Portuguesa de Ciclismo e com as autarquias, é desenvolver ações nas escolas para que todos os miúdos, quando saem da escola, saibam andar devidamente de bicicleta. E, como se costuma dizer, aprender a andar de bicicleta nunca mais se esquece, não é? E, portanto, se fizermos isto, porque através de um estudo que foi feito, detectou-se que havia muitos miúdos que andavam na escola que não sabiam andar de bicicleta. Obviamente, se não sabem e se não têm pormenores, não lhes são dados pormenores que têm a ver com a utilização da bicicleta na via pública, depois, confrontados com a possibilidade de utilizar os sistemas partilhados, poderão fazer coisas que não devem, não receberam os ensinamentos adequados. Uhum. Por isso, acho que nós temos de passar mais é pela massificação das pessoas poderem saberem utilizar a bicicleta e respeitar o outro, quer seja peão, quer seja o próprio ciclista. Uhum. Portanto,
diga uma coisa, a maior parte das bicicletas que circulam em Portugal são made in Portugal?
A maioria são made in Portugal. As de alta gama, porque temos bicicletas de muitos milhares de euros fabricados com materiais, sobretudo em carbono, que chegam a perto da dezena de milhares de euros.
Ouvi falar em 50 mil euros.
Não, isso também aí não, mas 10 mil euros pode ouvir falar, e estamos a falar de bicicletas sem motor, portanto, uhum, bicicletas normais, mas bicicletas em carbono, topo de gama, portanto, das grandes marcas internacionais, estas ainda não fazemos em Portugal. Mas eu estou convencido que dentro de alguns anos teremos tecnologia e produtores para isso.
E as bicicletas elétricas são o valor médio para as pessoas que estão lá em casa e que possam estar interessadas em adquirir? Qual é que é o valor médio de uma bicicleta elétrica
hoje em dia? Eu penso que neste momento o valor médio anda cerca dos 1.000 euros, mas temos conhecimento de um fabricante, de uma marca importante no mercado nacional, que vai entrar com força no próximo ano nas bicicletas elétricas e que vai, pelo menos aquilo que nos disseram, é um preço bastante abaixo deste e com um produto de muita qualidade. Portanto, uhum, irá descer o preço das bicicletas. Mas isto, nós estamos a falar de preço de entrada de gama. Depois, tal como nas outras bicicletas, haverá, claro, sempre preços superiores. Uhum. Mas as bicicletas, com uma bicicleta elétrica, o mundo torna-se muito mais plano. Uhum. Deixa de haver montanhas, passa a haver planícies e descidas, obviamente.
Então ficamos com essa mensagem. Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Bom fim de semana, boa semana. Fica o Renascença para estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.